ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Que o seu nome seja, Senhor, exaltado, Jesus, todos os dias, Senhor. Nós invocamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza e pela tua bondade, Senhor, neste lugar. Pai, eu peço a ti, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo que está aqui, Senhor, e enche o nosso coração, nos revele, Senhor, a tua palavra, Senhor, e nos dê entendimento dela, Senhor. É impossível, Senhor, nos aproximarmos do Senhor e não termos, ó Deus, a nossa vida mudada, Senhor. É impossível. É impossível, Senhor Deus, estarmos perto do Senhor e o nosso rosto não resplandecer, ó Pai, e transparecer a mudança, a tua glória, Jesus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para todos que aqui estão, Senhor, nessa noite, todos que ouvem essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, que o poder do nome de Jesus seja real na sua vida, na nossa vida. Que o poder do sangue de Jesus Cristo traga libertação e cura, restauração. Que no poder do nome de Jesus você saia daqui nessa noite curado. Que você saia daqui restaurado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pelo poder do nome de Jesus e pela atuação do Espírito Santo neste lugar sobre nós. Que nós possamos ser mudados, transformados, restaurados pelo poder do nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, shalom, meus irmãos, pode se assentar. É muito bom a gente estar aqui na casa do Senhor e poder adorá-lo, né? Jesus merece a nossa adoração, amém? Para você que está acompanhando pela transmissão, eu peço a Deus que o Espírito Santo fale com você, como ele vai falar com a gente aqui, porque não há limites para o Evangelho de Jesus Cristo. Como nós costumamos falar, ninguém pode parar o Evangelho de Jesus, e ele pode chegar até a sua casa. E mando um abraço especial aos nossos irmãos de Tamboatá, Surubim e Bom Jardim. Deus abençoe vocês, lá em Pernambuco. Shalom, acompanham a gente fielmente. Um grande abraço a todos vocês. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo no Evangelho de João, capítulo 20. Hoje pela manhã eu perguntei ao Espírito Santo qual era a palavra que ele tinha para nós. E o Espírito Santo me trouxe a esse texto que nós vamos ler agora juntos. João, capítulo 20, versículo 11. Amém? Diz assim: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, e a cabeceira e um outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me aonde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele lhe dissera. Amém. Esse texto talvez não seja conhecido de todos nós, mas acredito que da maioria, mas o anterior a esse, que é a morte, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus, eu acredito que seja conhecido de todos. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. E aqui nós temos, nesse texto que nós lemos agora, nós temos o relato, o testemunho do que aconteceu com Maria Madalena. O que aconteceu com essa mulher quando ela foi até o sepulcro de Jesus. Quando Maria chega até o sepulcro, no versículo 11, diz assim: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Então, o que acontece nesse momento? Jesus, já com o seu corpo glorificado, já havia ressuscitado. Jesus já havia vencido a morte, porque era necessário que Jesus vencesse a morte para que Jesus nos desse vida. E por isso Jesus nos oferece vida eterna, porque nem a morte pôde deter Jesus. Ele venceu a morte. Não há o que possa parar Jesus Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz, que ele entrega o seu espírito a Deus, ao Pai, e ele diz: Senhor, está consumado. Pai, está consumado. E ele encerra ali a sua missão na terra, ele morre. O corpo de Jesus, ele se entrega e morre. Mas Jesus vence a morte, porque era necessário que ele vencesse para que ele nos desse vida. Era necessário que Jesus vencesse a morte para que ele nos oferecesse hoje vida eterna. E é o que Jesus nos oferece, vida eterna. E por isso nós sempre falamos, não como uma brincadeira, mas como uma realidade, que nós partimos daqui para melhor. Por quê? Nós deixamos de ser mortais e passamos a ser sobrenaturais e eternos, com Jesus na eternidade. Amém? E essa é uma das promessas de Jesus: aonde eu estiver, vocês também estarão. Só apenas creia. Creia nessa palavra e vocês viverão eternamente. Essa é uma das promessas de Jesus para você e para mim. Só que sempre quando nós lemos a Bíblia, é necessário que a gente entenda o que acontece nesse momento da história, principalmente, e o que acontecia nesse momento em Israel. Porque toda a história da Bíblia, tudo o que aconteceu na Bíblia, gira em torno de Israel. Jesus nasceu em Israel. Jesus veio da descendência de Abraão. Então, tudo aconteceu lá. Então, Maria Madalena foi até o sepulcro. Não Maria, a mãe de Jesus. Maria Madalena, ela foi até o sepulcro. Ela leva, nos outros evangelhos, a Bíblia diz que elas levam especiarias, depois da morte, para ungir o corpo. Porque o corpo era envolto em lençóis e colocado no sepulcro. E ali o corpo entrava em decomposição e ali eles tinham os seus aromas e incenso que eles levavam até se consumar realmente todo o corpo. Então foi o que Maria foi, ela foi até o sepulcro, só que quando ela chegou lá, Jesus já não estava mais lá. Jesus não estava mais lá. E algo muito especial acontece, e eu creio, irmãos, que tinha que acontecer com Maria Madalena. E por que com Maria Madalena? O que Maria Madalena tinha de especial? Por que Jesus não apareceu primeiro para Pedro? Por que Jesus não apareceu primeiro para João? Por que Jesus não apareceu primeiro para os 12 apóstolos? Aqueles que levariam a mensagem adiante. E Jesus resolve aparecer a primeira vez para Maria Madalena. Por quê? Por nada. A gente tem o costume de achar que Jesus faz as coisas por alguma razão, mas Jesus não faz por razão. Jesus realmente apareceu para ela exatamente por isso, porque ela era uma pessoa comum, como eu e você. E às vezes a gente se coloca como inferior aos outros, ou a gente não é capaz de fazer algo, ou ele é melhor do que eu, ou eu nunca vou ser como ele. Não só espiritualmente, mas também profissionalmente, sentimentalmente, em qualquer área da nossa vida, a gente muitas vezes se coloca como o pior, acha que não é capaz, sendo que o Mestre, depois da sua morte, no seu, eu não vou dizer o maior momento de glória, porque Jesus, ele é todo a glória, né? Ele é o sobrenatural, mas num dos momentos talvez mais importantes, após a sua vitória da morte, ele resolveu aparecer simplesmente para Maria Madalena. Ela não tinha nada de especial. A Bíblia nem fala muito sobre ela. A Bíblia não conta muito sobre ela. A Bíblia fala que ela fazia parte do ministério de Jesus, que ela era uma das cooperadoras do Evangelho. A gente crê pela Bíblia que Maria Madalena tinha condições financeiras para abençoar o ministério de Jesus financeiramente. E podemos ver aqui que ela também, para ir ao sepulcro, para ungir o corpo, na época as especiarias, os óleos eram caros, não era algo barato, então ela tinha condições de fazer aquilo, era uma mulher que tinha posses ou condições, a família, aí a Bíblia já não nos diz como, mas podemos entender que tinha condições, mas ela era uma mulher comum. A Bíblia não fala muito sobre Maria Madalena, mas fala que Jesus apareceu para ela primeiro. E eu acho que também tem um toque especial que foi para uma mulher, né? Essa mensagem precisava ir longe, ir rápido. E aí Jesus já falou para as mulheres, porque ia ser rápido. Ia chegar rapidinho até aqueles homens, e foi o que aconteceu. Chegou rápido, ela imediatamente correu e já disse aos discípulos, eu vi o mestre, eu vi. Eles duvidaram no começo, mas depois eles foram corrigidos por Jesus. Amém? Agora eu quero voltar um pouquinho com você, nesse mesmo capítulo. Só que nós vamos ler o versículo 1. 21. E no primeiro dia da semana, só não esquece desse texto que nós lemos à frente, tá bom? Fica com ele aí na sua mente. 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena, essa mesma, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, para a gente continuar no versículo 2 aqui, quando nós lemos aquele texto seguinte, já era a segunda vez, porque já aqui ela já tinha ido no sepulcro. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que é o mesmo, é João que escreve. Correu até Pedro, Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o puseram. Aqui Jesus não havia aparecido para ela ainda. Ela foi ao sepulcro pela madrugada, ainda escuro, sozinha. Ela foi até o sepulcro. E quando ela chegou lá, o corpo de Jesus já não estava mais. Na mesma hora, ela volta correndo até os discípulos e diz, levaram o corpo do mestre. Ela diz para Pedro e para João. Versículo 3. Então, Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, que é João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não creu. Então, João sai correndo na frente e eu imagino que porque João era mais jovem. Ele era o mais jovem discípulo, então ele tinha mais energia e é normal o jovem ter mais energia. Então, saíram dois discípulos correndo, mas quem chegou primeiro foi o mais jovem. O Pedro já ficou para trás, talvez precisando de um oxigênio, alguma coisa para respirar, parou para descansar, mas ele chegou também. Versículo 5. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não creu. João não creu, é o que a Bíblia nos diz, ele não creu. Chegou, pois, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, o que chegara primeiro. Então, João voltou para o sepulcro. Ele chegou a primeira vez, olhou e não creu. Aí eu já fico imaginando, vocês sabem, né, que a minha mente é hollywoodiana. Então, eu fico imaginando que Pedro já saiu ali do sepulcro e... Cadê o corpo de Jesus? E aí Pedro já vinha chegando. É verdade, João? É verdade, não tem nada lá dentro. Aí Pedro já entra e ele já pega outros detalhes que a Bíblia nos deixa aqui registrado. E aí ele sai. E aí o João, então entrou também o outro discípulo, o que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, tornaram, pois, os discípulos para casa. O texto é bem claro o que aconteceu. Mas vamos criar agora aqui a cena, irmãos. Chega Maria Madalena e fala: roubaram o corpo do mestre. E eu imagino a emoção que ela trouxe para a cena. Porque ela estava emotiva, ela estava mexida. Ela chega e roubaram o corpo com toda a energia que as mulheres têm para dizer algo. Roubaram o corpo com detalhes, né? Com mais detalhes. Eu fui lá, eu cheguei, aí quando eu passei, eu vi, eu olhei em cada canto e eu olhei ali e falei com todos os detalhes que a gente sabe que tem. E aí eles imediatamente, não, peraí, como nós homens, eu preciso ver. E já saiu correndo, e foram os dois correndo. João chega primeiro, não percebe nada e não entende nada. Jovens. Chegou lá, olhou de um lado, olhou do outro, não estou entendendo nada. Chega Pedro já cansado, fadigado talvez do percurso, mas chegou. Chegou lá, entrou, já olhou os detalhes. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Agora aqui eu quero abrir um parênteses da tradição judaica. Todo servo e o seu senhor, existem tradições, não hoje mais, mas antigamente. E toda vez que o senhor ele vai comer à mesa, ali fica o seu servo esperando ele terminar sua refeição. Enquanto aquele senhor, aquele dono da casa, não termina sua refeição, o servo não pode tirar a mesa. Ele precisa encerrar a refeição para dizer que pode ser tirada a mesa. E existia na tradição alguns sinais, e um dos sinais era o lenço. Se o lenço estivesse jogado de qualquer forma, significava: eu acabei, pode recolher a mesa. Sabe aquela bagunça da mesa depois da refeição? É garfo para um lado, e prato, e comida. Se o lenço tivesse jogado, colocado em qualquer outro lugar, significava: eu acabei, pode tirar a mesa. O senhor levantava, o servo chegava à mesa e podia tirar. Mas se o lenço tivesse enrolado sobre a mesa, significava: eu não terminei, eu vou voltar. E quando Pedro entrou no sepulcro, João entrou primeiro. Ele tinha mais energia. Ele entrou e não entendeu. E olha que ele era mais jovem. Mas a sabedoria de Pedro foi maior naquele momento do que o gás de João. E quando Pedro entrou, ele viu. E a Bíblia nos deixa registrado, a Bíblia nada é por acaso, irmãos. No versículo 8 diz assim: então entrou também o outro discípulo, que era João, o que chegara primeiro ao sepulcro. Viu, o que que ele viu? Pedro falou para ele: olha, os lenços que estavam sobre o corpo estão de um lado, mas o lenço que estava sobre o rosto dele está enroladinho no canto. Isso é um sinal que ele nos deixou. E aí, claro que Pedro disse a João, e João se lembrou da tradição, e isso foi para ele como um sinal de fé. E aí a Bíblia deixa claro: e viu João e creu. Aleluia! No versículo 11, aqui já é a segunda vez quando Maria é citada na Bíblia. Primeiro ela é citada no versículo 1, e agora ela é citada no versículo 11. E no versículo 10 diz assim: tornaram, pois, os discípulos para onde? Como está na sua Bíblia aí? No versículo 10. Para casa. Eles voltaram para casa. Eles voltaram para casa. Com um coração cheio de fé. Crendo naquela mensagem que Jesus tinha deixado para eles. Porque essa foi a mensagem. Pedro percebeu e ele disse: João, está aqui. Esse é o sinal. Ele vai voltar. Ele não terminou ainda. Ninguém tirou o corpo daqui. Ele vai voltar. E esses dois discípulos voltam para casa e se encontram com os outros discípulos. Mas nessa hora acontece algo sobrenatural e especial, que é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Que nós lemos no versículo 11. E Maria estava chorando lá fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. O que será que esses homens viram, que creram? O que aconteceu? E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, e a cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Sabe, irmãos, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua habilidade, mas eu quero aqui louvar a Deus pelas mulheres, porque as mulheres são mais persistentes que os homens. Os dois discípulos voltaram para casa. Ela ficou lá sozinha, chorando. Ela sentiu falta de Jesus. Ela foi até o sepulcro de madrugada. Ela não encontrou o corpo de Jesus. Não satisfeita, ela voltou para casa, avisou os discípulos que o corpo de Jesus tinha sumido. Não satisfeita, ela voltou para o sepulcro de novo. Entrou no sepulcro mais uma vez. Começou a chorar, porque ela queria o corpo de Jesus. Ela queria o corpo de Jesus, ela queria fazer algo pelo Mestre. E ela vê dois anjos. E aqueles dois anjos dizem para ela: mulher, por que choras? E essa é a palavra que Deus coloca no meu coração, queima o meu coração. E eu creio que é a palavra que o Espírito Santo diz para você: por que choras? Qual é o motivo das suas lágrimas? Qual é o motivo da sua tribulação? Essa semana passada ou na outra, numa devocional, eu orando e falando com Deus, e eu sempre peço ajuda a Deus e ao Espírito Santo, eu sempre peço. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eu não seria capaz de continuar, porque todo dia eu peço a Deus uma ajuda. Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Todo dia eu preciso da ajuda de Jesus para alguma coisa. Tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Qual é a causa da tua aflição? Qual é a causa da sua angústia? Por que choras? Por que choras? E quando eu meditava e eu lendo e falando com Deus, e eu pensei assim, a humanidade, o mundo está em erupção. Falta amor. Está tudo se autodestruindo. As pessoas estão se autodestruindo. É ódio, é rancor. Vocês sabem como está, né? A gente está vivendo no mesmo planeta. Se as pessoas soubessem que a solução para todas essas coisas se chama Jesus Cristo, as pessoas viriam até Jesus. As pessoas precisam saber que a solução para a vida delas é Jesus. Não há outra solução a não ser Jesus Cristo. Porque chega um momento da nossa vida que, quando as coisas vão se afunilando, que nós só temos a uma pessoa a recorrer, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Aquilo que nenhum homem pode fazer, que nenhuma mulher, que nenhum pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, filha, ninguém, governante, ninguém pode fazer por você, só Jesus pode fazer. Muitas pessoas precisam de um milagre de Jesus, e Jesus está dizendo: por que choras? O contexto da história, o momento que Maria Madalena estava passando aqui, era um momento de angústia, de tristeza. Para ela era o fim, para ela tinha acabado. Nós somos bem-aventurados e sabemos que Jesus ressuscitou. Mas quando ela estava ali, irmãos, ela não sabia. Ela não foi lá para encontrar um Jesus glorificado, um Jesus todo-poderoso. Ela foi buscar o corpo de Jesus. Ela agiu por misericórdia, ela agiu por amor. Ela agiu porque realmente ela amava Jesus. Quando a gente perde alguém e você sente saudade, você não quer ver aquela pessoa de novo? Quando você perde alguém muito querido e você tem aquele momento, os últimos momentos de se despedir daquela pessoa, na verdade do corpo dela, aquilo fica na tua memória e com certeza no outro dia você deseja dar um abraço naquela pessoa. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter agido diferente. Aí a gente começa a refletir aquilo que a gente podia ter feito enquanto aquela pessoa estava em vida. Esse era o contexto, essa é a história que Maria Madalena estava vivendo. Ela não foi lá para encontrar o Jesus que nós conhecemos hoje, irmãos. Ela foi encontrar um Jesus morto. Ela foi cuidar do corpo de Jesus. Mas ela foi surpreendida. E nós somos bem-aventurados por isso também, porque nós podemos ver e conhecemos a Bíblia, temos acesso à Bíblia e sabemos que Jesus ressuscitou. Aleluia. Versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? De novo. A primeira vez foi os anjos que disseram para ela: mulher, por que choras? Agora a segunda vez, já foi Jesus quem disse: mulher, por que choras? Parece uma pergunta um pouco óbvia, né? Ela foi em luto, encontrar um homem morto, zelar e cuidar de um corpo que havia morrido há 3 dias atrás. É uma pergunta óbvia, por que choras? Mas Jesus pergunta para ela, porque Jesus já havia ressuscitado, e a partir dali, ele começaria a mostrar aos seus discípulos, começando por Maria Madalena, a inusitada, aquela que nem é citada tantas vezes na Bíblia. Mas Jesus começou por ela, e Jesus disse: mulher, não chores, não chores. E Jesus dá a mensagem: vai aos discípulos e diga que eu vou encontrar eles. Vá até os discípulos e digam que eu voltei, que eu ressuscitei, e eu vou encontrar cada um deles. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que lançar no Senhor todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, tudo que te preocupa. Nós temos a quem recorrer. Você tem a quem recorrer. Você tem a quem clamar, você tem aquele que pode fazer qualquer coisa por você. Você tem ao seu favor aquele que venceu a morte e ressuscitou. Você tem a seu favor aquele que pode ressuscitar mortos. Você tem ao seu favor aquele que transformou água em vinho, que fez o coxo andar, o cego enxergar, e por aí vai. Você tem ao seu favor. E hoje ele te pergunta: por que choras? E o por que choras é: não fica assim, não tem necessidade de você sofrer. Não tem necessidade de você ficar angustiado desse jeito. Não tem necessidade. Lança todas as suas preocupações, a tua ansiedade sobre mim. Vinde a mim, Jesus disse. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E eu, Jesus disse, eu vos aliviarei. É uma promessa de Jesus: vinde a mim, está cansado, vem, eu vou te ajudar. Quando Jesus diz: Maria, não chore. Sabe, quando o filho está chorando, e aí o pai quer consolar, o pai ou um amigo, aí você abraça e fala: não, não chora, vai passar. A gente quer dar um consolo, né? Não, tudo bem, vai passar. É o que Jesus está dizendo para você: não chora, descansa, confia. Confia, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só que existe um mistério, irmãos, para que vá tudo bem. Que você seja resiliente, que você seja forte. Sabe por quê? Quando os dois discípulos voltaram para casa, pela segunda vez, essa mulher fica lá. Como diz no versículo 11, ela fica chorando à porta do sepulcro. A Bíblia não diz o tempo. Então, podemos dizer que foi 1 minuto, 30 segundos, 1 hora, 12 horas... Quanto tempo Maria ficou chorando, angustiada, esperando ver o corpo de Jesus? Certa vez os discípulos foram interceder com Jesus e Jesus disse: não pudeste vigiar 1 hora comigo antes da sua morte? Jesus disse: vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? E por isso que no início eu disse: eu louvo a Deus pelas mulheres, porque as mulheres muitas vezes são muito mais resilientes, mais fortes, mais persistentes do que os homens, e permanecem firmes. Permanecem firmes. Como eu disse, todos têm a sua virtude, né? Pedro era o mais velho, o que precisava de oxigênio. para chegar. João era o mais jovem, chegou primeiro, mas não entendeu nada. Pedro chegou, já entendeu, já mostrou para o João como que se escreve. Vem cá, João, vou te ensinar a sabedoria. Eu vou ensinar para você. Olha só, ele deixou um recado para nós ali. Entra lá. E quando João entra, aí ele sai já crendo. Por quê? Ele recebeu um ensinamento. Mas voltaram para casa. Voltaram para casa. Mas Maria não. Maria ficou ali sentadinha. Sentadinha esperando. E sabe o que é mais lindo? O que ela esperava, será? O corpo tinha sumido. Há 2, 3 dias atrás, Jesus tinha se entregado para morrer na cruz. Ela viu com seus próprios olhos o corpo de Jesus sendo carregado, colocado no sepulcro, a pedra sendo rolada sobre o sepulcro. E quando ela chega, já não está mais, e é a história que nós vemos. Ela corre, chama os discípulos, volta, depois volta de novo. Os discípulos entram lá dentro, olham alguma coisa, creem também, e ela, talvez sem entender nada, fica ali sentada, entra lá dentro, e ela começa a ser consolada pelo Espírito Santo, que são os anjos. 2 anjos começam a consolar ela. Mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? E pela segunda vez o próprio Jesus aparece e fala, mulher, por que você está chorando? Mas sabe por que que ela provou dessa virtude? Por que que ela provou desse momento? Porque ela foi persistente. Talvez você está passando por um turbilhão de coisas na sua vida hoje. Talvez você precisa resolver 1 milhão de coisas na sua vida, você e mais um monte aqui. Talvez você está enfrentando vários problemas na sua vida, profissional, espiritual. Talvez a sua fé não está tão acesa como você deseja que estivesse. Talvez o seu casamento não esteja tão aquecido como você deseja que estivesse. Talvez a sua vida espiritual, a sua vida profissional e, enfim, talvez todas as áreas da sua vida estão meio confusas. Seja persistente. E Jesus diz para você, por que choras? Ele vai te dar o consolo. Ele vai te dar um sinal. Para os 2 discípulos foi o lenço. Pedro viu, entendeu, creu. João recebeu o ensinamento de Pedro, entrou, viu, creu. Maria entrou, mas a Bíblia não diz que ela foi tocada por aquele sinal. Mas ela foi tocada quando Jesus diz algo muito especial para ela, que eu creio. Que é o que Jesus pode dizer para você hoje, se você crer em Jesus. Versículo 16. Vamos ler o 15, só para a gente pegar o fio da meada. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Jesus sabia, né, irmãos? Jesus sabia. Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde o puseste e eu o levarei. Ela queria, de qualquer jeito, o corpo de Jesus. Ela queria. Versículo 16. E disse-lhe Jesus. Aí aqui, eu acredito que Jesus já empossou a voz para dizer. Maria. É aquela voz que quando ele fala, ninguém pode resistir. Jesus diz, Maria, ela voltando lhe disse, Rabone, mestre, ela entendeu quem era. Os olhos, os ouvidos, o sentimento, o sinal que Jesus deu para ela foi o nome, foi a voz. Jesus pronunciou o nome dela, falou, Maria. E ela entendeu que era Jesus Cristo falando com ela. Qual é o sinal que você precisa? É um ensinamento? É uma palavra? É uma voz? Jesus pode falar com você de qualquer jeito. Se você, se eu, se todos nós fomos persistentes naquilo que Jesus tem para nós. Sabe o que vai te levar mais longe? Sabe o que vai te levar a viver coisas sobrenaturais? É a sua resiliência. É a sua persistência. São os ensinamentos da palavra que vão te levar mais longe. É o amor ao próximo, sobretudo, o amor ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. e o seu próximo, como a ti mesmo. Quando Maria deixa tudo o que ela tem, todas as tarefas de casa, todos os seus compromissos, quando ela deixa todos os seus afazeres e vai até o sepulcro de madrugada, preparar o corpo de Jesus, ali ela manifesta o amor. Porque para ela, naquela história, irmãos, a história tinha acabado ali. É como eu digo, para nós, hoje, nós temos a revelação do Espírito Santo, nós somos bem-aventurados de ter a Bíblia, e nós sabemos o que vem acontecendo. Se você não lê a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, a Bíblia vai te dar todos os ensinamentos que você precisa para viver. E nós somos bem-aventurados por isso, que nós temos ainda a oportunidade de ler a Bíblia, e podemos ler a Bíblia. Então nós sabemos que ela encontrou um Jesus glorificado, mas ela não sabia. Até o último momento ela queria o corpo. Até o último momento, enquanto Jesus não disse, Maria, ela, eu quero o corpo de Jesus, eu quero cuidar do corpo. Ela expressava ali o amor, ela tinha gerado um amor sincero por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ela tinha recebido a virtude. Ela tinha sido liberta pelo poderoso nome de Jesus. Maria Madalena, ela foi liberta de espíritos imundos que rodeavam a vida dela. E Lucas diz que ela fazia parte do ministério de Jesus, ela era uma das colaboradoras do ministério de Jesus Cristo, e que ela havia sido liberta de espíritos imundos, então ela era grata por aquilo que ela vivia. Ela havia alcançado a libertação. E nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós somos transformados pelo Espírito Santo. E o quanto nós somos resistentes, resilientes, o quanto nós permanecemos firmes diante de Jesus e das promessas de Jesus. E olha que nós sabemos que o Rei da Glória é o Todo-Poderoso nosso Senhor. Nós já sabemos que Ele ressuscitou e que Ele venceu a morte. Ela ainda não, mas nós sabemos. O quanto nós temos nos dedicado a fazer aquilo que o Senhor realmente quer que a gente faça com amor, com dedicação. Ou a gente se cansa logo. Ou a gente logo desiste. Imagina se a história fosse diferente. Fosse até os dois discípulos, eles olharam, Pedro e João perceberam a mensagem e voltaram para casa e ela voltasse também. Se ela voltasse junto, sem entender também. Mas não. Ela falou, não, eu vou ficar aqui. Eu quero o corpo do Mestre. Eu quero o corpo do meu Senhor. E ela foi persistente e recebeu a bênção dela. Ela foi chamada pelo nome, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? E eu quero ler o último texto em Apocalipse, se você puder abrir, por favor. Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim, Apocalipse 5, 2. E vi um anjo forte. Isso é João relatando. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu e nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o selo e desatar os seus sete selos. E eu olhei, versículo 6, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havido sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados à terra. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles de milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Amém. Sabe o que significa isso? Que o seu Senhor, aquele que diz para você hoje: não chores, aquele que diz para você: não chores, a raiz de Davi, o que venceu a morte, está te dizendo: não se preocupe, não se preocupe. Quando João teve essa visão celestial, que ele foi levado e recebeu a revelação do Apocalipse, ele viu no céu, ele teve uma visão, ele foi levado ao céu e ele recebeu toda a revelação, e ele viu um cordeiro como morto. Quem é o cordeiro como morto? É Jesus. Mas Jesus ressuscitou, e não houve no céu e nem na terra e nem debaixo da terra ninguém que pôde prevalecer contra Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos do lado certo. O nosso time não vai perder. Sabe por quê? Porque Jesus não conhece derrota. O nosso Deus é um Deus de estratégias. Na Bíblia não há derrota. Não há derrota. Há derrota para aqueles que se afastam de Deus ou se afastaram de Deus. Mas para o meu Senhor não há derrota. Quando os povos acharam que Israel havia se acabado, quando os povos acharam que tudo havia se acabado, Deus levantava homens e mulheres, juízes, profetas. Quanto mais Satanás oprimia o povo de Israel, quanto mais Satanás oprimia os filhos de Deus, mais eles cresciam, mais eles prevaleciam. Israel vencia guerras que eram guerras impossíveis de se vencer. E sabe por que eles venciam? Porque eles criam no Deus de Israel. Sabe quando os discípulos foram presos e enquanto eles louvavam, eles foram libertos, as correntes foram quebradas e eles foram libertos das cadeias? É porque há poder no nome de Jesus. Deus faz coisas sobrenaturais por você. Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Pastor, mas se eu encontrar Jesus, se eu entregar minha vida para Jesus, se eu realmente servir a Jesus de verdade, eu estou entendendo, se eu servir a Jesus de verdade, os meus problemas vão acabar? Sim, eles podem acabar. Jesus é a solução. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Isso é um sinal de refrigério. Jesus disse que teremos aflições, mas Jesus pode solucionar todos os seus problemas, porque Ele é a solução. Ele encerra tudo. Porque quando você tiver um mar na sua frente, ele vai ser muito pequenininho. Eu tenho que atravessar esse mar. Aí Jesus vai dizer para você: o que você pensa? O que você prefere? Você quer que eu abra ele ou você quer andar por cima? Pode escolher. O que você quiser eu posso fazer. Se você estiver diante da morte, ele pode te dizer: filho, o que você quer? Eu posso trazer a vida de novo. Jesus continua operando milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por que nós não acessamos esse poder tão grande que nos é dado? Por que que a gente fica chorando? Por que que a gente fica olhando para trás? Por que que a gente fica deixando arado e sofrendo? E aí Jesus diz para mim e para você: filho, não chora. Não chora. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, eu estou do seu lado. Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode mudar a tua vida. Eu quero convidar você, sentado mesmo, a você fechar os seus olhos. Você que nos acompanha pela transmissão, se você puder também parar por algum por alguns segundos, fechar os seus olhos agora, onde você está. Há poder no nome de Jesus e há poder na palavra de Deus. Você vai ser tocado aí pelo Espírito Santo, porque há poder no nome de Jesus. E o que Jesus está dizendo para você agora é: filho, não chores, não se preocupe. Jesus falou com João e com Pedro através de sinal, através de uma tradição, através de um ensinamento que talvez Pedro tivesse recebido dos seus pais, porque era uma tradição. Talvez ele recebeu aquele ensinamento dos pais. E com Maria Madalena, ele preferiu chamar pelo nome. Como você deseja ser tocado por Jesus hoje? Jesus quer falar com você. Feche os seus olhos e comece a contemplar a Jesus. Comece a contemplar a Jesus diante de você. Não chores mais, não chores, não chores. Eis o leão da tribo de Judá. Eis o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi que venceu. Ele está ao seu favor. Quando Jesus aparece para Maria, ela acha que é o hortelão, aquele que o cuidava. E ela diz para aquele homem, que era Jesus, na verdade, ela diz: aonde vocês colocaram o corpo do mestre? Me dê o corpo dele, eu quero cuidar do corpo dele. Qual é a sua necessidade? Às vezes Jesus está do seu lado e você não está percebendo. Às vezes Jesus está com você, Jesus está te dando sinais que Ele está com você e você não está percebendo. Deixa Ele falar ao seu coração. E nós vamos adorar a Jesus. E conforme você for tocado pelo Espírito de Deus durante essa adoração, eu te convido a você ficar de pé e nós vamos invocar o nome daquele que pode fazer todas as coisas por você nessa noite. Se você for tocado pelo Espírito Santo, se você sente que Deus toca o seu coração, fique de pé e vamos adorá-lo em nome de Jesus. Aleluia!
O universo chora, o sol se apagou, ali estava o morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido.
Aleluia! Jesus vai incendiar o teu coração agora, hein? Jesus vai incendiar o teu coração. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Aleluia! de Jesus, crê em Jesus, aleluia, seja tocado pelo Espírito Santo, seja mudado nessa noite, em nome de Jesus, ei, cheguei, tchararalalala.
Aleluia, cantamos aleluia.
Chame a atenção do Mestre. Chame a atenção do Mestre. Xereque, tcharalalalale. Deixa ele recolher as suas lágrimas. Aleluia.
Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
aleluia.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre
Deus é bom, amém? Meus irmãos, e para encerrarmos essa noite, eu não poderia deixar de pedir a Deus que fortaleça a nossa fé. Os dias são maus, os dias são maus. Como o apóstolo Alexandre sempre nos ensina, nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, quando a gente não vai poder trabalhar mais, e Jesus conta com você. Jesus conta com a sua família, com a sua saúde, com a sua disposição. Jesus conta com você, amém? Então eu quero orar por você, para que você, para que nós possamos sair daqui hoje renovados, irmãos, renovados, cheios de sonho, crendo em Jesus, crendo na sua ressurreição, como nós declaramos aqui, cantando aleluia. Eu peço a Deus que a mesma unção que veio sobre Maria Madalena, quando ela ouviu a voz do Mestre, que ela entendeu quem era, que venha sobre nós também, e a gente saia daqui cheios do Espírito Santo. Esse é o meu pedido a Deus. Se cada um de nós formos aqui cheios do Espírito Santo, nós vamos contagiar todas as nossas regiões, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você tem se sentido cansado, se as preocupações têm sido maiores do que as alegrias, eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão e você vai sair daqui mais feliz. Você vai sair daqui alegre. E se você também deseja viver coisas novas do Espírito Santo, não rejeite a bênção. Levante a sua mão e nós vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pelo poder, ó Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, que é viva. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que está aqui e atua neste lugar, Senhor. Eu peço agora, Pai, que os meus irmãos, que todos nós, Senhor, sejamos aqui renovados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que o fogo do Espírito Santo queime no teu coração e que essa chama nunca se apague, nunca se apague. Que as lutas, que as preocupações, que os problemas não sejam maiores do que a solução, porque a solução para tudo na sua vida, a solução para tudo em nossa vida se chama Jesus Cristo. E nós vamos aqui, Senhor, assumir o compromisso contigo, Senhor, de sermos resilientes até o fim, Senhor, até o fim, Senhor. Nós vamos ficar firmes, prostrados aos seus pés, Senhor. Nós vamos ficar firmes diante da tristeza, nós ficaremos firmes diante da angústia, Senhor. Nós ficaremos firmes, ó Pai, diante de todos os problemas que se levantarem, porque nós temos ao nosso favor o Senhor, o Todo-Poderoso. Poderoso, para a glória do Deus eterno, aleluia, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, aleluia. Que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe. Shalom.